Esta semana, Pedro Mexia proclama 25 sempre. João Miguel Tavares sente-se cinquentenário e Ricardo Araújo Pereira declara-se demitido. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
Sabemos se está cientificamente comprovado, mas acreditamos que o debate sobre a atualidade, em registro satírico, impulsiona a mudança de mentalidades e, por sua vez, a mudança no mundo. Também na Cupra, impulsionamos as pessoas a não seguir a multidão e questionar o convencional, a conduzir rumo à ambição, a acelerar ao encontro dos objetivos e a cruzar metas, a agarrar o futuro com as próprias mãos. Afinal, o que mais nos inquieta é sempre o mais emocionante. Ah, e está cientificamente comprovado, pelo menos pela Cupra, que esta será uma emissão incrível. Bom programa.
Ora viva, sejam bem-vindos no final da semana em que comemoramos os 50 anos do 25 de Abril, uma festa de cravo ao peito que juntou uma multidão grata pela coragem dos capitães em 74, isto na mesma semana em que a política portuguesa se agitou com a revelação das listas de candidatos ao Parlamento Europeu e com o à vontade do Presidente da República num encontro com a imprensa estrangeira. O comentador Marcelo Rebelo de Sousa caracterizou os primeiros ministros, o anterior e o atual, como lentos. Um porque é oriental, o outro porque é rural.
Não é lisboeta nem português. É uma pessoa que vem completamente de um país profundo, urbano-rural. Urbano com comportamentos rurais. É muito curioso isso. Muito curioso. Difícil de entender, precisamente por causa disso. É um grande orador. Vai ganhar os debates parlamentares todos. Envolvente, difícil de acompanhar por causa dessa envolvência. É um distinto outro tempo. Nisso, o primeiro-ministro António Costa era lento, era oriental.
Costa e Montenegro, ambos lentos, na análise do comentador, que ocupa atualmente o Palácio de Belém, têm preferência, Ricardo Araújo Pereira, na escolha entre a lentidão rural e a lentidão oriental?
Não, eu dou-me bem com as lentidões, com as rapidezes também. O meu problema com isto é saber, é não termos imagens. Porque se tivéssemos imagens, nós poderíamos saber se há ou não há razão para a intervenção das autoridades judiciais nestas declarações. Porque se o Presidente estivesse com o palito na boca, eu acho que não há nenhum problema, está tudo conforme as regras. Agora, este não é o tipo de declaração que uma pessoa possa fazer sem o palito. Eu acho que sem o palito as autoridades vêm e... Repare, ele dá algum... Não é exatamente o tipo... Porque ele diz que os orientais são lentos. Normalmente é este tipo de sociólogo fala no singular. O oriental é um gajo que é lento. Precisamente porque, como são todos iguais, os chineses são orientais, não é? E são, pá, aí um terço da humanidade. E, portanto, um terço da humanidade, mais os outros que faltam aqui, acaba a ser, quantos serão os orientais? Quantos cabem? Será metade da humanidade que é lenta? Eu não tenho ideia.
O jornal Correio Brasiliense, que foi dos primeiros a publicar informação sobre este jantar com a imprensa estrangeira, traduziu em relação a Montenegro as declarações de Marcelo com este título. Presidente de Portugal diz que novo primeiro-ministro é caipira.
É caipira.
Será que havia caipirinha ao jantar?
É possível. Quanto tempo depois de ter nascido na terra em que cada um nasce é que uma pessoa consegue libertar-se dessa amarra? Ou seja, eu não sei porque... Provavelmente a minha dificuldade em compreender isso é porque eu sou de São Sebastião da Pedreira. sou muito urbano.
Como António Costa.
Como portanto, António
se calhar
Costa,
é oriental.
Se calhar sou oriental também. Se calhar também sou oriental e, portanto, é giro como tanto orientais como ocidentais.
Ainda se ele tivesse nascido em Chabrega.
Exato.
Era
mas não.
Zona oriental de Lisboa.
Mas não, é ali de São Sebastião da Pedreira, que é o meu caso, e portanto eu não me sinto habilitado. Provavelmente é por isso que eu não... Eu olho para o Luís Montenegro e nunca tinha reparado nesta sua ruralidade que o torna difícil de compreender.
Urbano-rural.
Urbano-rural.
Depois houve um sim. Matiz.
A tradução do urbano-rural. Não é aqui da Lisboa que eu conheço.
Exatamente. Não podes dizer Lisboa. Lisboa parece que estás a falar sobre lesbianismo. É Lisboa, é que se costuma dizer.
Peço
não é?
Desculpa.
Lisboa. Porque as pessoas
Lisboa,
de Lisboa...
Peço desculpa.
As pessoas de Lisboa, de
lá
facto...
Lá está, eu sou um rural. Não,
nós em Lisboa dizemos coisas que em outros pontos do país, por exemplo, no Porto, eles acham graça ao facto de gente dizer ministro e...
Tio, rio.
Sim, mas por exemplo,
sofá, então,
não, sofá não são pessoas de Lisboa, são determinado tipo de pessoas de Lisboa. Eu sou de Lisboa, não digo sofá.
Mas dizem encarnado em vez de vermelho?
Não, digo vermelho. Eu dei o chumbo em todas essas. Okay. Não, eu sou.
Salsicha?
Não digo salsicha, mas as pessoas
e
do Porto. Isso também não. As pessoas do Porto que acham graça ao facto da gente dizer ministro, porque falta lá o i, têm de pensar, porque eu já ouvi pessoas do Porto a falarem em música. E, portanto, eles também comem isso às vezes onde eles...
Hipotiza.
Hipotiza.
Uma putiza argentina.
Exatamente. Às vezes já me falaram sobre
putiza. Como é que entendeu esta aula do professor Barcel à imprensa estrangeira, João Miguel Tavares?
Eu tenho outra tese. Eu acho que ele estava a tentar bater um recorde do Guinness. O maior número de coisas inconcebíveis que ele consegue dizer no intervalo de tempo mais curto. E eu acho que o nome dele merece estar lá. Porque é impressionante, eu mesmo como colunista fiquei angustiado, porque...
Por onde pegar?
Não, eu tinha pelo menos 5 textos, cada um deles sobre a sua coisa, que Marcelo Rebelo de Sousa disse num intervalo muito curtinho, em apenas um jantar. A história do filho, e depois, as pessoas falaram muito do filho, mas a mim o que mais me chegou nas frases sobre o filho é o neto preferido. Ele diz um neto, e o meu neto preferido. Eu, o meu neto preferido? Mas quem é que diz o meu neto? Quem é que admite? Nós sabemos que existe.
Mais à frente vamos voltar a esse tópico.
A outra, Luís Montenegro, o rural, urbano-rural. É Montenegro, eu próprio sou um urbano-rural.
Também és.
Então sou um urbano rural.
E é por isso que és envolvente e difícil de compreender.
Eu acho que sim. Eu acho que o Marcelo também não me compreende bem, mas também nunca teve muito tempo para pensar sobre mim. E depois
um convite surpreendente para um 10 de junho.
Prova de que ele também não me compreendeu, porque senão não me teria convidado. A segunda razão, portanto, Luís Montenegro rural, António Costa oriental, tudo que davam textos. De repente, Lucília Gago, a maquiavélica, 4 textos. E o quinto foi a história das reparações coloniais. Portanto, 5 textos logo ali. E isso é, de facto, extraordinário. Bravo, bravo, bravo.
António Costa disse em tempos que os ministros deviam ter sempre em mente que são ministros, mesmo em conversas de café. Seria uma máxima, ou será uma máxima adequada à função presidencial?
Era, mas eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa nunca acreditou nela. As pessoas falam em presidente comentador, mas foi mesmo isso que ele foi. Estas coisas, se tivessem sido ditas noutro tempo, quando ele estava a fazer comentários no telejornal, nós ríamos a dizer, realmente o Marcelo tem piada. Como presidente da República não tem. E isto vai ser arrastado até 2016, porque Marcelo Rebelo de Sousa baseou sempre tudo na sua popularidade. Mas, de facto, um grande líder, seja um presidente da República, um primeiro-ministro, ou um general no campo de batalha, não é propriamente aquele primeiro pergunta aos seus soldados ou ao povo para onde é que eles querem ir. Austerlitz, estão interessados? Não? Preferem Waterloo? Acho que o Napoleão não fazia essas perguntas. E Marcelo Rebelo de Sousa, tão fascinado com a sua popularidade, ele não percebe que os grandes líderes são aqueles que muitas vezes convencem as pessoas a fazerem coisas que elas não querem fazer. São só essas pessoas que nós temos admiração. E Marcelo, eu acho que ele está, enfim, a acabar muito mal o seu mandato. Isto não sei se vai melhorar.
O que é que se lhe oferece dizer sobre este caso, Pedro Mexia, e sobre o modo como ele chegou ao conhecimento público?
O que oferece-me dizer que quando eu li a lista de temas deste programa, me senti urbano ou depressivo, porque realmente vocês têm dois temas presidenciais que, como é do conhecimento comum, são os temas que me estão vedados pelas razões evidentes. Tu perguntaste agora como é que chegou ao conhecimento, como assim?
A questão da gravação. Chegou porque a gravação é uma gravação fajuta, para usar um termo do Correio Brasiliense.
Sim, mas tudo...
Mas sim, mas...
Não,
mas
era improvável que no Jornal de Jornalistas ninguém gravasse
não,
coisas.
Não. Acho que do que eu li, houve uma parte em on e uma parte em off.
Mas esta parece que era a on.
Esta era a parte em on. Esta era a parte em on. Portanto, epá, arranjei uma gravação do off, pá, alguém que tenha posto.
Isto foi o on. Que pode ter dito?
Isto foi o on, eu não sei o que é que pode ter sido o off, não é? Porque realmente o on é quando tu és prudente e depois em off, ok, agora vou falar abertamente. Portanto, isto é parte da prudência.
Mas a única coisa que posso fazer, não podendo comentar, evidentemente, a questão concreta, posso fazer um flick-flack, mas que não é uma total evasão, ou só parcialmente, a questão que é, se repararem em relação a este presidente, e não é a primeira vez que isso acontece, e não vai ser a última vez que isso vai acontecer, nós estamos no essencial, até porque o nosso sistema misto, o nosso sistema semipresidencial propicia isso, nós estamos a falar da personalidade da pessoa. Estamos menos vezes a falar de... E com outros presidentes foi a mesma coisa. Estou a pensar em algumas das polémicas que envolveram o Mário Soares, por exemplo. Estamos menos vezes a falar das ideias dos presidentes, até das decisões dos presidentes, e mais vezes a falar do modo de ser dos presidentes, que neste caso, no atual caso já deu para grandes elogios e para grandes críticas, mas que são coisas que estão muito adstritas à personalidade de cada um. E nesse sentido, neste momento que estamos perante, ainda estamos longe, mais ou menos longe, de umas presidenciais onde está tudo em jogo,
o estilo é
eu
tudo.
Começava a fazer perfis psicológicos e não inquirir sobre as ideias políticas, porque com a pessoa, e há dois tipos de pessoas, que são aquelas que parecem uma coisa e que são outra, e outras que what you see is what you get. E, portanto, eu acho que, em alguns casos, as pessoas ficam desiludidas com razão, ou iludidas com razão. Noutros casos, há muitas personalidades políticas, Pedro Santana Lopes, etc. É um outro caso, que é what you see is what you get. Ninguém fica, não estava nada à espera disso. E, portanto, acho que esse tipo de fatores pessoais que levam a reações acontecerão mais vezes. E
essa ponderação deve ser tida em
conta. Essa ponderação, eu próprio,
quer na escolha dos candidatos, quer na eleição.
Eu próprio, como eleitor, vou pensar muito nisso.
Vamos então à distribuição de pastas, depois deste ponto prévio. Começamos com o Ricardo Araújo Pereira como ministro do primarismo. Com que efeitos secundários, Ricardo?
Quer dizer, houve alguns efeitos secundários neste primarismo. Quer falar dos vários
processos de escolha nas listas de candidatos ao Parlamento Europeu.
Exato.
E agora, que método é que prefere? A nomeação pelo chefe, a auscultação das bases ou a realização de eleições primárias para decidir quem se candidata a candidato?
Pois, a escolha pelo chefe parece-me demasiado autoritária. A escolha em primárias abertas a toda a gente, como faz o LIVRE, eu acho que é um método excelente se toda a gente se comportar com as melhores intenções. Se nós vivêssemos num mundo em que toda a gente se comporta com as melhores intenções, isso era capaz de ser um bom método. Não tenho a certeza que neste não torne o partido vulnerável a entrismo, mas se é aquela categoria antiga, aquela categoria antiga, não é?
Irreal,
do esquerdismo.
Sim. E portanto.
Isto é mesmo ignorância do capitalismo.
Achas que sim?
É não perceber nada de matemática. Porque, ou seja, o raciocínio só não há entrismo com uma enorme dimensão,
claro,
com grandes números.
É isso.
Portanto, se forem centenas de milhares de pessoas a votar,
e mesmo
é muito difícil sabotar o
houve uma época em que houve um entrismo trotskista no Labour inglês,
exato,
muito significativo.
Mesmo Carmelinda Pereira militou há largos anos no PS na tentativa de entrismar.
E Aires Rodrigues.
Já agora que estamos a falar de métodos de escolha, é inevitável.
Sim, sim.
Vamos voltar ao Presidente da República, temos de voltar a ele. O Presidente da República também se pronunciou na conversa com a imprensa estrangeira, vai ser um tema recorrente ao longo deste programa. O Presidente da República também se pronunciou sobre os métodos de escolha de Luís Montenegro.
A solução para a lista europeia é tipicamente uma improvisação.
sabe. Que guardou o segredo até ao último. Eu todos os dias tenho surpresas. O que o ministro António Costa era ao contrário. Era tentar informar. Todos os dias tenho surpresas.
Presume-se que uma das surpresas terá sido na escolha do cabeça de lista da AD ao Parlamento Europeu. Tratamos já disso? Ainda quer pôr mais no assunto livre?
O livre era só para terminar dizendo...
Uma vez que é o Ministério do Primarismo.
Sim, exatamente, por causa das primárias. Era só terminar dizendo que, aparentemente, o candidato do livre que obteve a qualificação para ser o cabeça de lista...
Francisco pelo Paupério.
Não era exatamente o candidato que as estruturas do livre... achariam engraçado que tivesse esse lugar, só que, a certa altura, lá está, o primeiro problema foi, a certa altura pensou-se em mudar as regras do jogo a meio, o que seria um bocadinho desagradável. Por outro lado, houve, a certa altura, uma estrutura qualquer do livro que disse que havia um número excessivo de votos de um determinado tipo, sem especificar o que é que seria excessivo, se é acima de 70, de 75, 77, 91, 200... E, portanto, isso provocou ali um embaraço que o livro acabou por resolver, dizendo...
Certo, fica tudo na mesma.
Então fica tudo na mesma, provavelmente até às próximas eleições.
Mas ainda há, apesar disso, militantes que consideram ter havido uma chapelada eleitoral.
Pois consideram, e é legítimo que considerem, e não sei se não têm razão, mas, de facto, mudar as regras a meio seria bastante... problemático.
Já agora, já vamos falar nas outras escolhas, até no segmento seguinte, mas esta abertura à sociedade para a escolha dos candidatos em primárias parece-lhe uma boa ideia, Pedro Mexia?
Nos partidos grandes...
O PS já o
nos
fez
partidos
também,
grandes
é?
Parece-me uma boa ideia, nos pequenos há esse risco. Eu acho que o Rui Tavares pensou, eu até agora só tive problemas com pessoas que eram já do livro. Portanto, abrindo, não. Portanto, o maior problema dele não foi com o entrismo. Ou se calhar foi, não sei.
Sim.
Será que Joacim era um entrismo? Não. Podemos discutir.
Não sei como é que se qualifica. Não, assim.
Mas sim, era fácil. Era fácil prever que uma coisa dessas pudesse acontecer. Mas foi catastrófico aquela primeira reação.
Aquelas 24 horas em que alteraram,
digamos,
puseram a hipótese de alterar as regras a meio do jogo.
Dando-lhe o devido valor ao que isto tem. Mas, sim, a ideia de que havia uma chapelada e, portanto, resolve-se na secretaria, enfim, tudo isso ficava muito mal. Agora, eu acho que o problema de base está aquele em que o Ricardo identificou, o Rui Tavares, que, aliás, já vamos falar daqui a bocado sobre o discurso dele, que tem muitas virtudes, tem uma espécie de crença na... É um homem de boa vontade e de boas intenções, e as pessoas não têm... necessariamente, sobretudo na política, boa vontade e boas intenções, e pode acontecer problemas sérios para quem acredita demasiado que tudo é feito com lisura.
Sendo do caso das primárias, do caso do primarismo, faço-lhe a mesma pergunta, João Miguel Tavares, que fiz ao Ricardo. Qual lhe parece o melhor método? Escolha do líder, decisão colegial ou primárias?
Eu sou totalmente favorável às primárias. Acho que os partidos, o PS, o PSD, precisam disso. Precisam disso.
Porque tem escala suficiente para aguentar possíveis tentativas de chapelada.
Por um lado, eles não têm escala suficiente para cada vez mais um candidato a primeiro-ministro sair de uma escolha de poucos milhares de deputados. Ou de poucas dezenas de milhares
militantes.
De deputados, desculpem, de militantes. Porque é isso que significam as eleições dentro dos partidos. Há poucos milhares de pessoas que decidem, na verdade, quem é que no futuro vai ser o primeiro-ministro. Isso é muito pouco democrático. Portanto, esses grandes partidos deviam estar abertos à sociedade para mais gente poder escolher, independentemente de ser ou não militante. No caso dos micropartidos, dos pequenos partidos, é evidente que isso é um enorme perigo porque, pelas razões matemáticas que eu estava a referir.
Porque se mobilizam sindicatos de voto, ou podem mobilizar-se,
pode ganhar o candidato que tem mais amigos.
Exatamente, não é? Portanto, aquele que tem uma lista telefónica mais numerosa.
Ou o candidato que os inimigos do partido acham que será... mais favorável mais contra favorável. O próprio partido.
Exatamente, isso é de uma grande ingenuidade. E a política, não é para os ingénuos, sendo que já agora eu acho que Rui Tavares está cada vez menos ingénuo, com o que isso tem de bom e de mau. Mas grande discurso no 25 de Abril, já agora.
Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Primarismo. O Pedro Mexia quer ser desta vez Ministro da Afronta. Coloca a vontade de afrontar na coluna dos méritos ou na dos defeitos, Pedro Mexia?
Bom, o Luís Montenegro disse que escolheu cabeça de lista para as europeias porque se mostrou o Bugalho é uma pessoa que afronta, Luís Montenegro, ao fazer essa escolha, também afrontou algumas pessoas, e houve muitas pessoas que se sentiram afrontadas, portanto, houve muitos afrontamentos com a escolha de...
E parece-lhe que afrontar é bom ou não?
Eu acho que há duas escolhas, acho que a escolha, o processo de escolha, digamos assim, e a escolha em si é sobretudo um coelho da cartola, ou seja, foi à última hora, ninguém estava à espera, ninguém sabia, ninguém tinha aventado esse nome e, portanto, desse ponto de vista, tem a vantagem e a desvantagem da surpresa. Depois, a discussão sobre a substância tem a ver se nós virmos a coisa do ponto de vista do jornalismo ou do ponto de vista da política. Do ponto de vista do jornalismo, e já tem havido pessoas que escreveram sobre isso dos dois pontos de vista. Do ponto de vista do jornalismo, pode lamentar-se o trânsito entre jornalistas e comentadores e políticos, embora fazendo-se a diferença entre ser, por exemplo, um assessor político ou um nomeado ou alguém que se vai submeter a votos. E, portanto, as portas giratórias, neste caso não com os negócios, mas entre a política e o jornalismo. Do ponto de vista da política, discute-se essencialmente, eu acho, pelo menos é a única questão que me parece relevante, que é o currículo. E a escolha de Sebastião Bugalho parece que corresponde, em alguns casos, aliás, ele já tinha sido candidato pelo CDS, como independente pelo CDS, ao Parlamento, que foi naquelas eleições em que acabou por não, quando o CDS teve o primeiro grande tombo, ainda antes de sair, e acabou por não ser eleito. Não me parecia bizarro que na ideia, na lógica de abertura à sociedade civil, um partido fosse buscar alguém da sua área política que tem notoriedade e que tem qualidades evidentes, intelectuais e de fluência, de inteligência, etc.
A questão é que
ser cabeça de lista para as europeias é um pouco diferente, porque apesar de tudo, das duas uma, ou é apenas uma aposta, como pareceu ser isso que Luís Montenegro queria, é apenas uma aposta na juventude e na notoriedade, portanto ele é jovem e as pessoas sabem quem ele é, o que enfim, nenhuma das coisas é um defeito, mas não são virtudes só por si só. Ou então, de facto, vamos discutir a questão do currículo, que aliás também se discute, curiosamente, nas listas do PS, que de repente varreram todas as pessoas que já tinham ali um historial. E aí parece-me que, de facto, havia nomes mais evidentes de dominarem os assuntos europeus, terem escrito sobre isso, terem tido cargos europeus, mesmo do PSD e certamente também independentes. No meio disso, ainda por cima, o PSD, com contornos que ainda não sabemos muito bem quais foram, queimou um bocadinho as pontes com o Rui Moreira, o que é bastante estúpido do ponto de vista do PSD, porque o PSD precisa de reconquistar o Porto depois de Rui Moreira sair. E, portanto, esse foi um dano colateral e que é mais importante até para a afirmação do PSD do que as europeias, embora o resultado das europeias, como é já, e é muito perto das legislativas, seja muito importante. Acho que o processo foi estranho. Eu não estou nada escandalizado, acho que é uma pessoa, o Sebastião Bugalho é uma pessoa com bastantes qualidades, como eu disse, mas não é aquela coisa óbvia. É uma pessoa com currículo para ser cabeça de lista? Eu diria que não, tendo em conta, se pensarmos de Paulo Rangel, Pacheco Pereira, etc. Não é uma pessoa dessa estatura, nem, também não tem idade para isso, aliás.
A escolha de Sebastião Bugalho parece-lhe uma decisão surpreendente pela positiva ou pela negativa? Estou a dar de barato que ficou surpreendido, João Miguel Tavares.
Fiquei surpreendido, acho que toda a gente ficou surpreendida, incluindo toda a gente no PSD, exceto talvez Luís Montenegro e Hugo Soares. Naquilo que mais me importa, o Pedro falou da política, naquilo que mais me importa, que é o jornalismo e a independência dos comentadores, e a independência dos comentadores, essa independência, a forma como ela é transmitida também para quem nos vê, para quem nos ouve, isso ficou altamente prejudicial. Para o Sebastião Bugalho, isto é bom.
O caso de Sebastião Bugalho, trocando o jornalismo e o comentário pela política, tem muitos precedentes, que seja indo apenas para gabinetes, portanto sem grande exposição, seja para lugares mais expostos. Lembro casos, aliás, a maior parte deles mal-sucedidos. Vicente Jorge Silva, Manuel Amor Guedes, Vasco Polido Valente, todos eles não vingaram na política, mas
não.
Tiveram um tirocínio político. Sim. A certa altura. O caso talvez mais bem-sucedido é o de Paulo Portas, não é?
Sim, e isso é curioso. É muito interessante olhar para esses nomes que tu estavas a dizer e ver também como a política e o sistema mediático mudou desde então. O Vasco Polido Valente, que provavelmente é certamente um dos mais brilhantes cronistas e intelectuais públicos do século XX, se não talvez a melhor pessoa a escrever nos jornais todo o século XX, ele em 1995 concorreu pelas listas do PSD. Eu não sei exatamente qual é que era o número em que ele estava, mas era o quê? Quinto, sexto, em Lisboa? Não faço ideia.
Eu não sei.
Ele realmente foi eleito, mas nem sequer chegou a ser cabeça de lista numas legislativas. E, portanto, e nessa altura, Polido Valente já era um monstro do jornalismo português. Sebastião Mugalho tem 28 anos e entra diretamente para o primeiro lugar de umas europeias, que era uma coisa impensável até há pouco tempo. Qual é que é o meu problema com o jornalismo? E a mim choca-me que às vezes que os próprios jornalistas não percebam isso. É verdade que eu tenho uma visão muito romântica do jornalismo, mas eu entendo mesmo o jornalismo como um contrapoder. E, portanto, não é igual alguém deixar de ser médico ou economista e ir para a política. Uma pessoa cuja profissão é estar a vigiar o poder, quando salta para o poder desta maneira, é evidentemente que causa moça. Acho que causa moça na política, causa moça no comentariado. Sendo que é verdade que o comentariado está num estado tal, e acho que aí a culpa é também das direções de informação e de quem, de quem manda nos meios de comunicação social, que faz com que pareça que já não existe uma diferença entre ser político e ser comentador. Nesse aspecto, o Sebastião Bugalho, na sua própria perspectiva, fez muito bem. Porque mesmo que a vida um dia lhe venha a correr mal como eurodeputado, ele volta para as televisões e as televisões vão estar outra vez abertas. Mas isso prejudica, de facto, a relação entre quem nos está a ouvir e quem está aqui a falar. Sobretudo, curiosamente, quando se é claramente ideológico. Por exemplo, como é o meu caso, não é? Ou como é o caso do Sebastião Bugalho, que nós nos afirmamos de direita. A nossa opinião, para ter algum valor, nós temos que ter uma independência partidária muito grande. Porque senão, parece que andamos a fazer fretes. E isso é realmente prejudicial. Existe uma espécie de porta giratória que depois se torna muito evidente. A quantidade de pessoas que eu ouvi dizer nestes dias, atenção, eu fui a primeira, a dizer que conhecem muito bem Sebastião Bugalho e são amigas delas, torna-se cómico. Torna-se cómico. Eu fui o primeiro a fazê-lo. Portanto, eu escrevi um texto mal soube, e, portanto, esse texto foi publicado uma hora e meia ou duas horas depois de saber a notícia, e eu começava a dizer, eu conheço o Sebastião Bugalho há uma década. Mas, de repente, eu ponho-me a ver televisão e ler jornais, João Tabarro da Gama é amigo de Sebastião Bugalho, a Cecília Meirelles, o Vitor Rainho, estou a falar de pessoas que todas disseram isto na televisão ou que escreveram nos jornais. A Maria João Marques, o Miguel Morgado, foi professor, o João Pereira Coutinho, o André Azevedo Alves, três, foram os três professores dele na Católica, o Daniel Oliveira, o Pedro Marques Lopes, o Francisco Mendes da Silva, o pivô da Cico Miguel Ribeiro começou por dizer, eu gosto de entrevistar, foi a primeira pessoa a entrevistar, mas nós somos amigos pessoais. E isto mostra o mesmo que aqueles comentários do Marcelo. Mostra como o urbano ou rural Luís Montenegro vem à bolha mediática, mais uma vez, da Lisboa, esta mini bolha em que toda a gente se conhece, para buscar uma pessoa que é uma das suas estrelas e que é um rapaz de um talento gigantesco.
Mas terá vindo pelo talento ou terá vindo pela visibilidade?
Estás a fazer coincidir o conhecer e ser amigo, não é a mesma coisa. Eu conheço quase todas essas pessoas.
Não, mas estas pessoas não diziam que o conhecem. Ah, são amigos no sentido de almoçamos, jantamos, conhecemos. Okay. De facto, ele construiu.
Estima pessoal.
É impressionante.
Se tu estás num certo meio, conheces toda a gente a certa altura, não é? Não é bem a mesma coisa se conhecer e ser amigo.
Isso é péssimo.
Está bem.
Ou seja, é sempre aquilo com que se luta.
Eu não estou a dizer que é bom ou que é mau, estou a dizer um facto.
Não, mas aqui não se trata de conhecer de um dia cruzarmos-nos num colóquio. São pessoas que dizem sou amigo, não é? Sim, sou próximo.
Estava a dizer que era... Falámos muitas vezes. Usaste a palavra conhecer.
E essa rede que ele foi capaz de construir é simultaneamente muito impressionante, porque é uma rede... No jornalismo, é uma rede, de facto, na política, porque ele disse, eu conheço muito mal Luís Montenegro porque só estive com ele menos de meia dúzia de vezes, que é uma coisa impressionante, menos de meia dúzia de vezes, parece-me um número de vezes muito impressionante. E, portanto, significa que ele realmente consegue conhecer muita gente da direita e da esquerda, e isso nada diz sobre a sua inteligência, que é evidente, e sobre o seu talento, aliás, que eu deixei isso muito claro. Mas é... um conflito de interesses e é o tipo de portas giratórias de almoços de amigos que prejudica e sempre prejudicará o país. Agora, ele pode vir a dar um bom eurodeputado...
É o segundo programa em que falas mal de
almoço. Ele pode vir a dar um excelente eurodeputado e eu acho que neste momento, embora a Ursula von der Leyen não saiba, já tem um almoço marcado com Sebastião Bugalho para quando ele chegar a Estrasburgo.
Portanto, o João Miguel Tavares, se um dia for convidado, inferimos daí que não aceitará.
Não, mas isso é muito engraçado, porque eu escrevi um texto sobre isso.
Não, o não é não à minha pergunta ou...
Não aceitas ou não?
Que a minha pergunta é se...
Sim? Não aceitaria ir para
em circunstância alguma?
Não. Eu no máximo aceitaria ser primeiro-ministro. Abaixo disso não aceito
nada. Abaixo de nada.
Mas isso não é por nomeação.
Pois é, por isso. Não tenho nenhuma hipótese. Não, eu acredito genuinamente
nesta
independência.
Pode ser um governo de iniciativa presidencial e eles dizerem, vai aquele...
Exato. Se o Marcelo... Sim,
e o Presidente já escolheu uma vez João Miguel Tavares.
Já escolheu uma vez. Se a pátria estiver desesperada e não houver mais ninguém, e o Presidente da República disse...
Ainda não batemos no fundo.
Era mesmo preciso estar muito desesperado. Mas, para que ainda haja alguém que acredite verdadeiramente que o jornalismo é um contrapoder e que estes saltos são efetivamente prejudiciais, ok? E eu vejo... As pessoas dão isto como normal. Isso preocupa-me.
A escolha de Sebastião Bugalho resultou... No afastamento de Rui Moreira, que era dado como certo na posição de cabeça de lista da AD, o próprio Rui Moreira até disse que o próprio Presidente da República lhe telefonou a dizer que ia ser uma semana importante para ele, sugerindo que ele seria o escolhido. Se for verdade aquilo que veio a público, como é que avalia o convite de Montenegro ao Presidente da Câmara do Porto para ser o número 2 da lista da AD atrás de Sebastião Bugalho, Ricardo Araújo Pereira?
Carlos, antes de mais, eu queria dizer que se a pátria estiver mesmo muito desesperada, eu continuarei a não estar disponível para desempenhar qualquer cargo público e pôr a pátria ainda mais desesperada do que já está.
Nem presidente de Benfica?
Nada.
E eres o último?
Ainda mesmo.
Obrigar a pátria a ir ter com João Miguel Tavares.
Exatamente, é isso.
Mas depositas mais confiança em mim do que em ti próprio, ou não?
Isso, com certeza. Em qualquer pessoa do que em mim próprio. Eu estou na base dessa pirâmide. O Rui Moreira, vamos lá ver, primeiro ponto, em princípio isto é uma boa escolha.
Sebastião Bugalho?
Fatalmente é uma boa escolha, porque Sebastião Bugalho é um comentador de grande capacidade, como o João Miguel disse, e portanto quando o Luís Montenegro lhe telefona a dizer eu quero que tu sejas cabeça de lista, o comentador Sebastião Bugalho não lhe disse, olha que eu na qualidade de comentador de grande capacidade acho que é capaz de não ser boa ideia que uma pessoa como eu seja cabeça de lista. Portanto, ele identificou que isto era uma boa ideia. Não sei se ele também identificou que era boa ideia convidar o Presidente da Câmara do Porto para segundo, segundo nome. Não sei se ele teve a oportunidade de confidenciar com o Presidente
do Porto. Mas há questões contraditórias sobre o que se passou.
Sim, se era claro que ia ser convidado, se não era, se nunca esteve em cima da mesa.
Até ser mandatário, sabe?
Ser mandatário, sim. Há duas ou três coisas deste caso que eu gostaria de realçar. A primeira é que eu tenho ouvido dizer, às vezes, a mesma coisa sobre Sebastião Bugalho, mas com tons diferentes, do género. Este Sebastião Bugalho é um jovem. Este Sebastião Bugalho é um jovem. E, portanto, isso é a mesma frase.
Não há um anúncio sobre um hambúrguer assim.
É capaz. É a mesma que frase, mas com significados mesmo muito diferentes. Eu queria também registar que, em princípio, Francisco Assis, a partir de 2026, vai presidir a Assembleia da República por Skype, a partir do Parlamento Europeu.
Isso é o...
Ele também já tinha esclarecido isso.
Também é uma novidade.
Isso é o próximo.
Também é uma novidade interessante. E esta ideia de haver comentadores na política e políticos no comentário, que é em Portugal muito frequente, não é?
E que se vão multiplicar com o novo canal aí anunciado,
e agora provavelmente, com o Rui e António exatamente, Costa, há um novo
não
canal.
Não vai haver tempo. Para ti é ótimo.
Haverá mais voracidade para esse. Mais ocorrências dessas, de políticos no comentariado e comentadores na política.
Até o clero vai estar representado.
Até o clero. O que eu propunha, isto é como ao futebol, atenção, porque quantas vezes é que não há treinadores que são despedidos do clube, passam a comentar na televisão, depois vão ser... Por acaso, uma coisa que tu não costumas ver, no futebol há um pouco mais de ética. Porque é muito raro um treinador que está a treinar um clube.
Dizer muito.
Sim, está a treinar um clube e ao mesmo tempo tem um cargo como comentador num canal qualquer a falar sobre. Isso no futebol não existe porque eles lá têm umas regras um pouco mais apertadas.
E polarizas o ambiente, que é outra consequência disso. A polarização não é estranha a estes casos todos. Isto leva a uma polarização do ambiente político, que depois nós lamentamos muito. Falta de independência de quem comenta.
O que eu queria, João Miguel, era propor o seguinte. A partir de agora, nas eleições, a gente elege os candidatos. Estão nas listas afixadas pela CNE e estão também os comentadores. A gente poder eleger os comentadores também. Tendo em conta que a porta é giratória e que vai havendo uma migração de um lado para o outro, eu acho que nós devíamos ter direito de eleger.
Mas tu estás a mostrar uma indignação que pouca gente mostra. Ou pelo menos parece.
Deixa-me fazer uma objeção.
Isso realmente horrível. E isso preocupa-me. Ou seja, as pessoas já nem sequer acham muito mal.
Não, mas eu até certo ponto, quer dizer, eu não consigo. Não vou censurar quem. O Montenegro, o Bugalho.
Deixa-me fazer uma objeção urbana ou rural.
Sim.
Estamos todos aqui a raciocinar como se os comentadores de canais por cabo fossem conhecidos de toda a gente.
Pois.
Mas está longe de ser um facto.
Mas isso foi avançado como argumento.
Pois, mas não é verdade.
Certo, eu também acho que não é
verdade.
Vamos ver nas eleições.
Mas é preciso dizer o seguinte.
Qual o resultado eleitoral que resulta disto?
É que isto são eleições europeias. Estas eleições, como é sabido, são para especialistas. Os eleitores que vão às urnas votar nas europeias
são os que vêm a TV Cabo.
São os que vêm a TV Cabo.
Os que vêm estes canais e estes programas, programas como este. O Pedro Mexia fica então ministro da Afronta. É a vez do João Miguel Tavares se tornar desta vez ministro, aliás, não ministro, mas presidente da Câmara de Estrasburgo. O que é que aconteceu então à candidatura à Câmara de Lisboa pré-anunciada?
Isso é que eu gostava de saber.
Estamos a falar da escolha de Marta Temido para a cabeça de lista do PS. Também viu com surpresa esta decisão?
Havia dois futuros presidentes que de repente foram parar às listas das europeias. Um deles já foi aqui citado, que era Francisco Assis, que ia ser o futuro presidente da Assembleia da República, já estava mais... Aliás, ficou combinado, não é?
Ele próprio disse que não, no próprio dia disse.
Ele disse que não ia ficar amarrado a essa questão.
Pronto, é verdade. Ele disse que não ia ficar amarrado, mas digamos que foi o nome que ficou amarrado no espaço público e mediático. Foi isso que sempre foi falado. Foi o nome que foi a votos, foi o nome que foi mais votado, mais do que a Guiá Branco. É verdade que ele disse que não. É verdade que ele disse que não tinha ficado amarrado. Agora, e Marta Temido também disse que também não ficou amarrada à Câmara de Lisboa, mas mostrou um grande interesse por esse confronto.
Acompanha a especulação que circula, segundo a qual, ao mandar Marta Temido para Estrasburgo, Pedro Nuno Santos estará a abrir espaço para Duarte Cordeiro se lançar numa candidatura à Câmara de Lisboa?
Acompanho. E não só acompanho, como, embora Pedro Nuno Santos não tenha tido um espetacular resultado eleitoral, está espetacularmente a tentar tomar conta do PS. E isso é muito impressionante. Está tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo na política portuguesa que às vezes é difícil prestar atenção a tudo.
E na polícia também.
Na polícia também. também por isso. Mas é difícil prestar atenção a tudo. Mas o que está a acontecer no PS é muito interessante. Não só por estas pessoas que supostamente eram os candidatos do futuro, os candidatos do António Costa, no caso da Marta Temido, mas aquela limpeza extraordinária de listas que nunca foi vista até hoje.
Como é que entende essa limpeza, Ricardo Araújo Pereira?
Das listas do PS.
Anteriores eurodeputados, nenhum deles vai estar na lista do PS.
Não estão. É possível que, porque vão para comentadores. Eu não tenho a certeza que não seja por causa disso. Porque terminaram este mandato como eurodeputados. É interessante verificar que...
Alguns deles já foram.
Já foram, comenta com certeza. Mas é interessante verificar que a eurodeputação pode servir de trampolim para... Vocês estavam a dizer o quê? Que Marta Temido pretende ir para Presidente da Câmara de Lisboa via...
Não. Ela era a principal
era candidata
que tinha sido
e deixou de ser. Exatamente. Sim, era candidata e deixou de ser.
Portanto, fica um lugar vago.
Fica um lugar vago.
Para Duarte Cordeiro.
Sim. E quem... Nesse jogo de cadeiras, há de ficar um lugar vago e depois um lugar vago e assim sucessivamente, até a um... Se calhar pomos uma cadeira aqui, eu ponho uma cadeira aqui. Eu acho que nós devíamos ter aqui uma cadeira livre para quando esse jogo das cadeiras terminar, ver quem é que nos calha destes... Se calhar uma semana por cada partido. O senhor não foi escolhido nem para eurodeputado, nem para vereador, nem para para as legislativas, sente-se aqui.
Francisco Assis, depois de ter sido candidato à presidência da Assembleia da República, já falámos dele, é o número 2 da lista do PS ao Parlamento Europeu. Parece-lhe legítimo, Pedro Mexia, ver aqui uma despromoção?
Quer dizer, de segunda figura do Estado, a segunda figura da lista é um bocado forte, não é? Acho
que. Mas o ordenado paga mais.
Acho que, evidentemente, que o Francisco Assis tinha todas as condições, e experiência, e conhecimento, e gosto, e tudo isso por ser cabeça de lista. Se ele aceitou, se ele tem segundo, foi porque aceitou e porque não achou mal. Devo só duas notas. Primeiro, acho ótimo que o candidato ao PS seja Eduardo Cordeiro e não Marta Temido. Portanto, saúde enquanto lisboeta, que seja lisboeta. Como lisboeta. E em segundo lugar, acho que é arriscado porque a popularidade que Marta Temido tem é uma popularidade que ela tem, de facto, no PS e em algumas pessoas de esquerda, mas com Marta Temido vem o SNS. Não vem só a pandemia, não vem só o bom trabalho que ela tenha feito na pandemia, mas vem o estado do SNS agora. E, portanto, é arriscado.
O João Miguel Tavares fica assim presidente da Câmara de Estrasburgo. Estão entregues as pastas ministeriais e agora temos de acelerar, porque já resta pouco tempo e vamos só tratar estes temas com alguma rapidez e superficialidade para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira, ao contrário do que é costume, para saber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se considera demitido. Não há instâncias de recurso nesta circunstância?
Não, eu acho que pode ainda haver.
Ainda pode haver.
Se o menino se portar bem.
Sim, estamos a falar da notícia do corte de relações de Marcelo Rebelo de Sousa, tinha ficado prometido, não é?
Sim.
Com o filho Nuno, por causa do caso das gêmeas. Uma situação chata.
Chato? Quem é chato em relação a um filho, independentemente daquilo que ele já tivesse feito antes ou fora? Não ter relacionamento é chato. Que isto vai ser chato enquanto for preciso ser chato, vai ser chato. Mas é assim, acho que é assim. É o tempo que for necessário e se ele continuar com ideias para a frente é e tal, será sempre chato. Será duradouramente chato.
A desavença entre pai e filho, contada pelo pai, uma situação chata. Por onde é que quer pegar nisto, Ricardo?
Quero pegar
pela
nisto.
Herança.
Pela herança. Quer dizer, há aqui uma.
A herança está tramada.
Há aqui uma coisa divertida que é o facto do presidente ter exonerado o doutor Nuno como seu filho. Não sei se houve um comunicado, se a Casa Civil emitiu alguma coisa, mas eu creio que não há razão nenhuma para que José Maria Vieira Mendes não esteja neste momento a trabalhar numa tragédia chamada Marcelo Rebelier de Sousa, em que o presidente. Enfim, só não é com o filho preferido, aparentemente. Claramente não é com o filho preferido, como fez o Rei Lear, coitado. Mas em que um presidente da República já ligeiramente envelhecido e tal, que infelizmente não tem um bobo que o vá aconselhando com coisas, tem este problema com a sua descendência. E o caso, espero que não termine em
tragédia. Dá um bom drama.
Dá um bom drama, espero que não termine em tragédia.
Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara demitido. O João Miguel Tavares diz sentir-se cinquentenário. Foi bonita a festa, pá?
Sim, foi bonita, foi muito bonita.
Gostou dos discursos, gostou do desfile, foi à avenida?
Fui, sim senhor, foi à avenida. Fui mais a um quarteirão da avenida, mas apenas porque aquilo estava com tanta gente, que estavam a andar mais ou menos meio metro por minuto.
E, de facto, nos discursos da Assembleia, houve alguma coisa a assinalar?
Já falámos aqui do discurso do Rui Tavares, que me pareceu bastante interessante. Foi uma excelente aula de história de Marcelo Rebelo de Sousa, mas claramente as coisas interessantes que ele tinha para dizer já tinha sido na noite do dia 23. Tive pena, porque no dia 25 não disse nada de novo.
Circunstanciais sobre a gravação da véspera do chefe de Estado. Pois. Fazem sentido numa cerimónia oficial, especial, de comemoração dos 50 anos, 25 de Abril?
Não fazem. Há uma coisa que eu acho imperdoável no caso da Iniciativa Liberal, foi que escolherem a canção Uma Gaivota Voava, Voava, que é a pior canção.
Dentro do Cancioneiro de Abril.
Epá, dentro do Cancioneiro de Abril. É a pior canção que algum dia podia ter ido buscar e depois tentar aguentar aquela comparação e aquelas metáforas durante um discurso inteiro.
A metáfora foi dificílima de aguentar.
Não, não. Epa,
porque já é igual, as gaivotas quando voam para trás, nunca vi.
Nunca vi. Não. Portanto, aquilo foi tudo, foi mal.
Ouvintes,
o Zé Gabriel, que não
os ouvintes do
mal.
Podcast perderam agora o momento.
Não, eu estava a tentar voar para trás com uma gaivota abrindo e fechando as asas.
Achas que o Costa vai fazer isso também no espaço de comentário dele?
Talvez lá no novo canal Now.
Não. Bom, já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se declara cinquentenário.
Agora
vamos tentar perceber porque é que o Pedro Mexia proclama 25 sempre, isso é para incluir o 25 de dezembro, é espírito natalício?
Sim, deve haver também festas a 25 de agosto, assim. Não. É por causa do 25 de novembro, muito telegraficamente, foi anunciado no Congresso do CDS que vai haver uma comemoração oficial do 25 de novembro, com uma comissão à parte, etc, etc. Bom,
é o sítio certo para um anúncio desses?
Três notas telegráficas. Primeiro, não é o sítio certo para um anúncio desses, devia ter sido um anúncio feito pelo governo e não num contexto de um congresso partidário. Segundo, mesmo quem, como eu, preza o 25 de novembro, não parece muito interessante utilizar o 25 de novembro contra o 25 de abril, de alguma forma, como às vezes acontece, é um bocado disparatado.
É mesmo isso, muito frequente.
Em terceiro lugar, há duas posições que são normalíssimas, e aqui já estou a alargar o âmbito do tema, que é quem celebra o 25 de novembro, quem rejeita o 25 de novembro, mas também devo dizer que não percebo as pessoas que se envergonham do 25 de novembro, como algumas pessoas do PS nos últimos tempos começaram a fazer.
Eu queria só, se eu puder negociar esta questão, eu gostava de intervir dizendo, sim senhor, festeja-se o 25 de novembro e passa a ser feriado, eu aprecio, desde que parem de chatear por causa da Constituição de 76, porque se foi uma grande vitória em 75 e já estava tudo ótimo, então depois em 76 a Constituição não pode ser esse portento, sim, de socialismo anquilosado, porque já tinha sido derrotado em 75. Já parem de chatear com a de 76.
Também só quer dizer uma coisa. Não existe uma comissão do 25 de Abril? Será que a comissão do 25
não,
de Abril
vai ser outra,
ficará
vai
esmagada se acumular também o 25 de Novembro?
Exatamente.
Não foi pela comissão, é preciso outra comissão.
Claro, é isso. Não
foi pela quantidade de cartazes que colaram em Lisboa. Eu, quem passasse por Lisboa e não soubesse, não sabia que havia, que passavam 50 anos do 25 de Abril. Felizmente as pessoas deram conta disso, porque compareceram com alguma intensidade na
Avenida
Liberdade. Saiu
daqui uma proposta claramente popular,
é popular,
a do feriado.
Sim,
se
sim.
For por diante do feriado, o 25 de novembro vai ser celebrado, seguramente.
E a pararem de chatear também. Pá.
Está na altura dos livros e eu trago esta semana um livro que é à sua maneira, embora de um modo enviesado, literário, uma forma de assinalar os 50 anos do 25 de Abril, é um romance, chama-se Democracia e o autor, Alexandre Andrade, tem uma obra já significativa e com livros que nunca correspondem a uma fórmula, livros que desafiam o leitor. Neste caso, em Democracia, o que temos é uma acumulação de vozes de gente comum, com histórias breves, relatos na primeira pessoa, que vão acompanhando a par e passo, mais ou menos cronologicamente, a evolução política e social, mas de um modo muito particular, deste último meio século. A juntar todos estes fragmentos, uma narradora com uma memória prodigiosa para esses diálogos que foi ouvindo em casas sucessivas. Os capítulos têm títulos que nos situam, com alguma ironia, no momento histórico das diferentes histórias: Revolução, Constituição, Regular Funcionamento das Instituições, Europa e Regresso a Casa. Dito assim, parece estar tudo organizado na devida ordem cronológica, mas começa sublinhado numa citação final de John Berger, que encerra o livro. Estamos perante um jarro quebrado, o jarro que é a imagem aqui da realidade portuguesa dos últimos 50 anos. Mesmo apanhando os cacos todos, todas aquelas vozes e os episódios que vão contando, colando os cacos, depois de se reconstituir o jarro fica diferente do que era antes, mais imperfeito, mas também mais precioso. Democracia, de Alexandre Andrade, edição Relógio d'Água. O João Miguel Tavares sugere um debate também já com meio século.
Sim, de uma pequena editora, e fica aqui o meu apelo, a pequena editora é a própria Universidade Católica Portuguesa, mas isto é pouco mais do que um opúsculo, mas é mesmo muito interessante, e é uma pena às vezes estes livros não têm uma distribuição que faça com que cheguem a todas as livrarias. É verdade que é possível comprar online ou na livraria da Universidade Católica, mas é daquele tipo de obra que realmente merecia chegar a um público mais alargado. Ele chama-se Cristianismo e Marxismo em Debate. Nos anos 70, um diálogo entre o padre João Resina, o saudoso padre João Resina e o filósofo Mário Sotomayor Cardia, e isto foi um debate feito um pouco antes do 25 de Abril, e que agora o jornalista, grande jornalista, José Pedro Castanheira, o que ele fez foi encontrou, ele na altura pertencia à JUCA, à Juventude da Universidade Católica, e encontrou a gravação deste colóquio e a sua reprodução em papel, na altura, e depois aquilo ficou perdido depois de Abril, e ele agora aproveitou esse debate para o colocar em livro. Vale imensa pena ler. Tem um prefácio do António Araújo que ele chama a atenção como o 25 de Abril cultural precedeu o outro, e como está aqui a prova, e também tem textos sobre o padre João Resina, do António Marujo e do Pedro Silva Rei, e também sobre o Sotomayor Cardia do Carlos Leone, e tudo isto junto faz um livrinho mesmo muito interessante.
O Pedro Mexia traz um livro que está quase a chegar em edição portuguesa, sim, mas quis antecipar-se.
Quis antecipar-me. Sim, porque é um livro do Salman Rushdie, chamado Knife, Meditações sobre uma tentativa de homicídio, de que ele foi vítima, não é? Ele, depois de tantos anos, com a fátua que foi decretada contra ele, em 2002 foi esfaqueado à vista do público, numa conferência, e é ao mesmo tempo um diário do atentado, da recuperação e de outras coisas que aconteceram nesses tempos, onde ele é ao mesmo tempo duas coisas que parecem contraditórias, que é muito corajoso e muito lúcido do ponto de vista político e do ponto de vista do seu testemunho, e não esconde também o seu lado deslumbrado com a celebridade e com a fama, etc. E, portanto, compõe um retrato que, não sendo muito encantador humanamente, do ponto de vista das questões que interessam, é um retrato de uma pessoa admirável.
O Ricardo Araújo Pereira traz um livro e uma exposição.
É, sim, o livro é antes da Ordem dos Trabalhos, sim, porque no outro dia nós falámos sobre se havia a hipótese de haver um duelo a três, e a nossa espectadora Joana Branco enviou-nos simpaticamente um dicionário para cada um, e diz, o Carlos lançou a dúvida, de facto não há duelos a três, mas também não há fundamentação que justifique o neologismo truelo, como sugeriu o João. Está aqui o dicionário.
Que não é verdade, disseram-me pessoas da teoria dos jogos, que truel faz todo sentido e que já é muitas vezes utilizado.
Não. Ah, mas que a palavra existe? É que essas pessoas
não,
da teoria dos jogos...
existe em inglês, truel, da teoria dos jogos.
Este dicionário tem uma vantagem, que é como é que as coisas eram escritas antes e depois do acordo ortográfico, que é para as pessoas... Aliás, como o primeiro online também faz. Para as pessoas poderem escolher. O município do Fundão tem uma exposição...
Agora é a exposição.
Exatamente. A exposição está na Biblioteca Eugénio de Andrade.
Vamos poder ver o cartaz, cá está
Eugénio de Andrade, chama-se Crónica de uma Revolução. São desenhos de José Vilhena. É uma coisa sindical. É meu companheiro de trabalho, meu camarada de profissão. Vai estar até dia 30 de junho...
Já não paga as cotas.
...de 2024. Coitado, José Vilhena infelizmente já morreu. Mas está aqui, e esta, esta chama-se Crónica de uma Revolução e é apropriado.
E é no Fundão, até final de julho.
Só faltou dar os parabéns a uns bombeiros para seres um comentador, para ser senador.
Um daqueles que faz a treinar. Marcos Mendes, mas posso fazer isso já
as
agora.
Notas. E ainda uma menção. Assim se conclui mais uma reunião semanal, de hoje a 8 dias à mesma hora, e também em podcast, a qualquer hora, os mesmos de sempre. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.